O chamado de Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, os irmãos do YouTube, né, que estão pegando a mensagem conosco, tendo comunhão conosco. Ó, Senhor Jesus. Amém. O chamado de Deus aqui, irmãos, é com Abraão. Então eu vou ler o texto, né? E os irmãos acompanhem. Amém? Senhor Jesus, é Gênesis capítulo 11, versículos de 27 a 32. Amém? Amém? Eu vou lendo e os irmãos vão acompanhando. Amém? São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido, Tera, né? Está acostumado com Tera? Tera. Vivido 205 anos ao todo, morreu Arã. E no capítulo 12 continua ainda, né, essa história. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negev. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos falando aqui de Abraão. É uma pessoa, por um lado, muito importante. Eu diria até extraordinariamente importante. Por quê? Você passa numa sinagoga, os judeus chamam que ele é o patriarca. Você passa numa mesquita, os islamitas dizem que ele é o patriarca. Você passa no, numa igreja, né, você vê o chamado, né, Abraão, onde tudo começou. Né? Então, ele é uma pessoa muito importante, né, em todos os acontecimentos. Tudo que aconteceu mostra a importância de Abraão. Ó, Senhor Jesus. E ele viveu num lugar, né, Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma terra de ídolos, de idolatria. E ele teve contato com o Senhor. Então era comum naquela região as pessoas terem muitos deuses, muitos ídolos, inclusive o avô, o pai, Abraão, né? Todos eles conviveram com isso, né? Fabricando ídolos, enfim, Senhor Jesus. E Abraão aqui, ele teve um contato com Deus. Quando ele teve um contato com Deus, isso ficou muito firme, né? A visão que ele teve de um único Deus. Já pensou ele, um único homem, né, vamos dizer, e uma região inteira de panteístas, né, muitos deuses, né, e ele monoteísta, um Deus só. Hoje nós vivemos, né, e um Deus só, não é verdade? Um Deus, mas naquela época não, era comum o contrário, que cada ídolo era um Deus. E ele manteve essa ideia naquela época. Então, o mundo inteiro, o mundo da época, não era monoteísta, né? Mas tinha que ter vários deuses. Então, se é o mundo, então ali tem os ignorantes, tem os sábios, tem os gênios, tem os reis, tem os governantes, enfim, toda essa turma era panteísta. Vários deuses. Ó, Senhor Jesus. E aqui, Abraão, ele foi chamado, né, nessa situação. Eu falei da grandeza aqui, né, de Abraão. Mas ele era uma pessoa comum lá em Ur dos Caldeus. O que fez, então, Abraão se tornar tão grande? O chamado de Deus. O chamamento de Deus que fez ele uma pessoa diferente. Senhor Jesus, é o chamado de Deus. Irmãos, é o chamado de Deus que nos faz diferentes. Senão, nós éramos como as pessoas do mundo. Ó, Senhor Jesus, e cada um que está aqui hoje foi chamado por Deus. Amém. Irmãos, isso é maravilhoso. Irmãos, tire o chamamento de Abraão, se torna um homem comum. Se torna um homem comum, como todos os demais, né? Mas o chamamento, irmãos, faz de nós pessoas distintas. Pessoas que são moldadas pelo Senhor, trabalhada pelo Senhor. Ó, Senhor Jesus! Amém. E aqui Deus chamou Abraão, não por causa do livre-arbítrio de Abraão, não. Simplesmente ele foi chamado porque Deus quis chamá-lo. E Deus o chamou. Ó, Senhor Jesus! Então, quando a gente olha, que geralmente quando fala questão de chamado, primeira coisa que nós vemos é o capítulo 12 de Gênesis. Irmãos, mas o capítulo 11, ele traz o antecedente, vamos dizer assim, né, de Abraão. Né, como que Abraão chegou, até onde ele chegou ali, o que, que aconteceu. Então, no capítulo 11... mostra esse chamado diretamente ao Senhor. Aqui, tomou Terá e Abraão, esse aqui é o primeiro chamamento, que foi o pai dele que levou ele para, né, lá para Padan Arã, né? Mas aqui no capítulo 12, é outra vez o Senhor chamando, Senhor Jesus. Mas no capítulo 11, do capítulo 1, ao capítulo 11, mostra essa questão do homem. Irmãos, o homem, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós podemos ver que o homem, externamente, né? Ele tinha tecnologia, né? quando Caim montou a cidade de Enoque, e ali eles começaram a criar gados, eles começaram a fabricar instrumentos musicais e também armas de defesa. Isso a gente olhando assim externamente como é que eles estavam desenvolvendo. Mas quando você se volta para o interior do homem, você vê que o homem, ele foi queda abaixo. Senhor Jesus. Então o homem se tornou aqui corrupto, violento. Ele usou todas aquelas coisas, né, que Satanás falou lá no capítulo 3 de Gênesis. Oh, Senhor Jesus. Então nós vemos que houve essa situação, uma situação interna do homem, ele se tornou o quê? Corrupto. Irmãos, então quando nós olhamos aqui, né, para o capítulo 4 de Gênesis, eu só vou ler aqui, ó, capítulo 4, versículo 23, diz assim: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Irmãos, quanta violência havia naquela época, não é? Quanta violência havia naquela época, Senhor Jesus! Mas graças a Deus aqui tem uma genealogia, né? Tem a descendência de Caim, né? E agora nós podemos ver aqui em 4:26, diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, no meio de toda aquela situação, na genealogia aqui de Sete, podemos ver que tem a família de Sete. E a família de Sete era uma família que invocava o nome do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Então, invocar o nome do Senhor aqui, irmãos, é essa expressão hebraica, né? Mostrando a questão da adoração a Deus. Senhor Jesus, isso é importante, né? A questão da adoração a Deus. Então, aqui, somente essa família, ela tinha o conhecimento do Deus verdadeiro. E isso foi passado de geração em geração ali, né? Mas o resto, tudo foi degenerado. Irmãos, você olha aqui, capítulo 4, do versículo 17, mostrando a descendência de Caim, só coisa ruim. Depois aqui, capítulo 5, descendentes de Adão, ele só fala aqui da família de Sete. Ele vem falando, tudo tal, chega em Noé, né? Depois vem o dilúvio, e essa descendência, ela ainda continua até Abraão. Depois, irmãos, se vocês em casa, vocês podem ver, né? Vocês vão ver, vocês vão confirmar isso que eu estou falando. Mas agora, veja bem aqui, ó. Agora nós vamos falar desse antecedente da história. Gênesis 11:27. São estas as gerações de Tera, ou são esta a história de Tera, né? Tera gerou Abraão, Abraão gerou Arã, e Arã gerou a Ló. Essa palavra Tera aqui, ó, significa lua. E Ur dos Caldeus era o centro de adoração, né, desse ídolo aqui. Era o centro de adoração da lua da deusa Nana. E o avô de Abraão, o que, que ele fez? Ele falou assim, ah, eu vou homenagear a deusa Nana e vou colocar o nome dele de Tera, que significa lua. Percebe como que eles estavam envolvidos, né, com a idolatria ali? Mas aqui, irmãos, mostra, na verdade, o fim da linha dessa família de Sete. Senhor Jesus, é o fim da linha. Então, Abraão era um adorador. O seu avô era adorador, ele era adorador da lua. Então, a única família que restava aqui, né, nessa genealogia era a família de Sete. Porque eles sabiam quem Deus era, certo? Que Deus o havia criado, né? E criou-os, né? Para quê? Para que eles foram criados? Então, esta era a única família, a única esperança que conhecia algo de Deus. Mas, na verdade, irmãos, eles não sabiam nada, porque agora eles eram adoradores de ídolos. Percebe? Eles eram adoradores de ídolos. Então, aquela família que estava ali de Sete era a esperança para aquela geração. Mas agora, ninguém estava adorando a Deus. Ninguém estava invocando a Deus. Percebe? Ninguém estava invocando a Deus. Ninguém estava orando a Deus. Ai, Deus, muda essa situação que nós estamos passando aqui. Tal. Dê uma reviravolta, faça alguma coisa, Deus. Não tinha ninguém fazendo isso. Por quê, irmãos? Porque eles estavam em trevas. Eles estavam em trevas. Senhor Jesus. Na verdade, se você está adorando o ídolo, porque você perdeu Deus. Você perdeu Deus. Então, como é que você vai fazer algo? Você está nas trevas, né? É a mesma coisa aqui, nós só apagarmos todas as luzes aqui, né? E alguém lá no fundo pega um palito de fósforo e acender assim, tipo, todos nós conseguimos ver a luz. Então nós podemos ir, né, tateando e chegar até lá e ver essa luz, né? Mas acontece que todo mundo ali estava em trevas. Ó, Senhor Jesus, não tinha uma luz ali que pudesse brilhar de maneira que aquele povo pudesse ver alguma coisa. Irmãos, eu quero dizer aqui que se não tinha uma luz, se não tinha nada, esse povo, ele estava o quê? Perdido. Ele estava perdido. Espiritualmente, eles estavam perdidos. Estavam em trevas. E humanamente falando, família de Abraão, né? Abraão casado com Sarai, e Sarai era estéril. Então, a família aqui também, ela não tinha mais como prosseguir. Acabou a família de Sete. É essa a situação. Esse aí é o quadro, né? Porque não tinha nada, não tinha mais nada aqui. Tudo se acabou, tudo se perdeu, né? Espiritualmente, fisicamente, o fim da linha, porque Sara era estéril. Ponto, é um ponto final aqui na linhagem de Sete. Oh, Senhor. Sara não podendo ter filhos, o que? Acabou a família. Acabou a família. Tudo acabou. A esperança de uma família que não tinha mais. Irmãos, quando você olha uma situação dessa, é uma situação desesperançosa. Não é verdade? É um muro intransponível. Acabou? Acabou. Agora, irmãos, eu quero colocar meu sentimento aqui. Por que que acabou? Por que que eles estavam em trevas? Por que que eles estavam em trevas? Lá em 4:26 fala que daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Eu creio que eles estavam em trevas porque eles não invocavam o nome do Senhor. Você concorda comigo, João? Oh, irmãos, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Jerry, precisa invocar o nome do Senhor. Oh, irmãos, precisa invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Você precisa invocar o nome do Senhor quando você vai dormir, você vai orar, né? Às vezes você acorda, você vira na cama, oh, Senhor Jesus. Não é verdade? Você vai tomar banho, Senhor Jesus, é o tempo que você está ali com o Senhor. Você vai usar o vaso sanitário, puxa vida, você e o Senhor ali, invoca o nome do Senhor. Você vai sair, Senhor, abre caminho para mim, Senhor, para eu chegar em determinado lugar. Oh, Senhor Jesus! Dessa maneira você vai invocando o nome do Senhor. O que acontece com você? O seu interior é luz, irmãos. Porque o Senhor é para a nossa salvação presente. Eu lá atrás, eu ouvi que invocar o nome do Senhor é somente para salvação. Vocês ouviram isso? Lá atrás, eu ouvi isso. Que invocar o nome do Senhor é somente para salvação, só para sua salvação. Você é salvo? Ah, não precisa se preocupar com isso. Oh, irmãos, isso é um ledo engano. Eu sou salvo toda vez que eu invoco o nome do Senhor. Ele fala, o que é invocar o nome do Senhor para você? Salvação. Salvação presente. Oh, Senhor Jesus. Então, aquela família lá, ela perdeu o invocar o nome do Senhor. Por isso que eles ficaram dessa maneira. Um muro intransponível, um caos. Já pensou, você não vê naquela escuridão, Beto, você não vê alguém com um bique, né? Bique. Você acende assim, eu estou aqui. Não tinha nada. Era um muro intransponível. Se é um muro intransponível, o que acontece com aquelas pessoas? Aquelas pessoas, Deus é o juiz delas. E para onde que elas vão? Lago de fogo. Oh, Senhor Jesus. Mas Deus, Ele ama o homem. Amém. Não ama o homem? Ama o homem. Então, Deus precisa fazer alguma coisa. Oh, Senhor Jesus. E para acabar, para interromper esse ciclo, né? Então, Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai dar um filho a Abraão. Oh, Senhor Jesus, eu gostei desse ponto aqui. Por quê? Para acabar com a família de Sete, Sara precisava estar, como é que fala? Sem filhos? Estéril. Ela precisava ficar estéril, está estéril. Mas agora, Deus vai dar um filho a Abraão. E um filho de quem? De Sara. Mas não podia ficar dúvida nenhuma, certo? De que a família de Sete, ela tinha que ser encerrado o ciclo dela ali. Então Deus esperou 25 anos. Abraão tinha 75, esperou 25 anos para Sara ter um filho. Precisava acabar, não podia ter dúvida nenhuma de que a família de Sete havia se acabado. Deus interrompeu ali. Né? Oh, Senhor Jesus, então veio um filho. O filho a Abraão, Isaque. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Senhor Jesus. Agora, aqui, irmãos, você vai chamar alguém, né? Flávio, você chamaria alguém desqualificado ou alguém qualificado? Qualificado. Esse é o nosso pensamento. Esse é o nosso pensamento. Puxa vida, o meu carro quebrou. Gente, quem que é o qualificado aí, um mecânico? Mecânico bom, né? Para consertar o carro. Beto, quem? O meu chamado é um chamado de uma pessoa qualificada. Não é verdade, Edilson? Eu vou passar por uma cirurgia, né? Puxa vida, tem que ser alguém qualificado para fazer a cirurgia. Não posso pegar qualquer um, né? Senhor Jesus, mas Deus não. Ele pega alguém desqualificado, porque Abraão era comum como todo mundo, João. Era comum. E o Senhor chamou Abraão. Aleluia! Senhor Jesus! Mas estar numa família boa, será que isso é um privilégio para aquela pessoa ser chamada, qualificada? Não. Porque as duas teve um final, né? Tanto a de Caim como a de Sete. Como que foi o fim delas? Nas trevas, irmãos. Nas trevas. Senhor Jesus. Então, aqui, essa questão de o Senhor ter chamado Abraão foi pura graça de Deus. Pura graça de Deus. O Senhor olhou para Abraão. Abraão, Senhor Jesus, eu quero qualificar você. Todo mundo está nesse buraco sem saída aí, né? Mas eu quero chamar você, eu quero tirar você dessa situação e qualificar você. Tanto é que o Senhor deu o dom da fé para ele, né? Ele foi o pai da fé. Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é algo assim maravilhoso, né? Do chamado de Deus. Então, Deus, o que ele faz? Ele qualifica você. Em 2 Coríntios 3, 6, fala que Deus nos habilita. Faltou o Senhor Jesus, o qual nos habilitou, né, para sermos, não, 3, 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. O qual habilitou para ser um chamado adequado de Deus. Então o Senhor é aquele que dá o quê? A qualificação para nós. João, é Deus quem nos qualifica. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então agora aqui em capítulo 12, né? Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra. Sai da tua terra, você saiu da tua terra. Mas trouxe a sua parentela. E trouxe o seu sobrinho ainda. Né? Da tua parentela e da casa de teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vim para cá, para Padã Arã. Né? Mas papai... Papai não quer mais, não quer ir mais caminhar, não quer ir para frente, como é que eu vou fazer? sai da tua casa, né? Sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Papai já está com 205 anos. Ele não quer mais, ele quer ter tranquilidade agora. Ele não quer ficar mudando, não. E ele gostou lá de Arã. Senhor Jesus, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ó, Senhor Jesus. Então, sai da tua... Eu vou mostrar esse lugar para você. Naquela época não tinha o GPS, né? Que você coloca assim, localização. Da longitude, né? Latitude, longitude, enfim, pum, tá ali, né? Porque muitas vezes a gente é assim, né? Eu quero saber, puxa vida, para onde que eu vou, né? Oh, Senhor Jesus. E você começa a fazer perguntas, questionamentos. Eu me lembro que lá no IPA, né? Eu comecei a compartilhar assim, tá. Tinha umas 6, 7 pessoas na sala grande, né? E aí as pessoas começam a fazer pergunta, né? Lá, Padim, tem que pagar o dízimo? Sim, eu quero saber. E daí, tem coisa, isso pode... Aquilo não pode. Eu expliquei alguma coisa. Mas depois eu falei assim, quer saber uma coisa, gente? Vão lá, né? Vejam. Quem quer dar o dízimo, dá. Quem não quiser, não precisa, não. Né? Porque nós pagamos. Se tiver que pagar aluguel, nós pagamos aluguel. Né, João? Pagamos aluguel, né? E vamos tocando o barco. Não precisamos do dinheiro de ninguém, não. Falei para a turma, mas o quê? Porque as pessoas, elas querem saber, né? Puxa vida, eu quero saber onde, que barco que eu estou pisando, né? Para onde é que eu estou indo? Eu não quero entrar num barco furado, não. Oh, Senhor Jesus. Então, mas aqui o Senhor, né? Levou Ló, né? Levou Abraão aqui, nós vimos no texto, né, até o versículo 9, que ele entrou para a boa terra de Canaã. Então, as pessoas, quando são salvas, nós somos salvos? Poxa vida, nós não perguntamos muita coisa. Você perguntou muita coisa, Beto, quando você foi salvo? Não, tem que invocar o nome do Senhor, tem que ler a Bíblia, começa por João, começa pelo Novo Testamento, né? E a gente ia tocando. Então, quando a pessoa começa a perguntar muita coisa, porque ela não é chamada, não. Senhor Jesus, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Oh, Senhor, o que, que eu devo fazer? Vai até... Damasco, na rua direita, ali alguém vai e tal, e daí vai mostrar para você, vou mostrar para você, né, que você, o quanto, né, você deve sofrer pelo meu nome. Você que perseguia todo mundo, certo? Agora você vai sofrer pelo meu nome, porque você vai ser um invocador do Senhor. Irmãos, não teve nada aqui, que a gente se nega. Quando você crê, quando você é chamado, você se nega. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui, Abraão se rendeu ao Senhor, Paulo se rendeu ao Senhor, Moisés, né, se rendeu ao Senhor. E todos esses se renderam ao Senhor, eles foram diferentes, nunca mais foram os mesmos. Falou, por quê? Porque o Senhor trabalha em nós, o Senhor nos molda, né? E daí, Senhor, é para fazer isso, ó, vamos fazer. É o caso de Abraão, 75 anos, esperou 25 anos para ter o filho, mais 15 anos depois, ou 20 anos, por ali, o Senhor pegou e falou assim, pega agora o seu filho, seu único filho, e vai para aquela montanha lá que eu vou te mostrar, lá você vai matar seu filho. Ele foi. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, essa é a nossa vida, né? A vida da palavra, aquilo que o Senhor mostra aqui para nós. Mas aqui, eu te abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, o que, que o Senhor quer fazer? O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos abençoar. Ele chama você para te abençoar. Para quê? Para você abençoar outras pessoas. Então, o que, que é? Quando o Senhor entra para dentro de nós, oh, Senhor Jesus, vem o quê? Vem o Espírito, né? Daí vem a Bíblia, né? Oh, Senhor, você vai conhecendo o Senhor e você vai passando isso para as pessoas. Isso é a bênção, irmãos. Amém. Senhor Jesus, por isso cada um de nós precisamos pregar o Evangelho. Amém. Sai da tua casa, sai da tua parentela. Sai da sua cultura, né? E vai pregar o Evangelho. Você está na escola, está na faculdade? Prega o Evangelho. Você está trabalhando? Prega o Evangelho. Ah, você está aqui, você não está na faculdade pregando o Evangelho. Você não trabalha mais, né? Então você pode ir de sábado, dia 26 de outubro, na Praça Rui Barbosa, às 9 horas da manhã, pregar o Evangelho. Amém. Senhor Jesus. Então, Senhor, irmãos, quer que nós preguemos o Evangelho. Isso foi algo que foi dado para nós pregarmos o Evangelho. Porque essa questão de bênção aqui, ela não acaba nunca. Não acaba nunca, em ti serão benditas todas as famílias da terra, esse é salvo, né? Paulo, irmãos, foi para Filipos, era a primeira cidade da Europa. A Europa foi ganho. Depois de 1500, né, do ano 1500, todos os países aqui da América do Sul foram evangelizados, né? Receberam que a bênção de Deus. Isso não acaba nunca. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, que maravilha isso. Oh, Senhor Jesus. E o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro, né, que foi chamado, foi quem? Senhor Jesus. Em 1 Timóteo 6,16, fala que Deus habita, né, em luzes inacessíveis. Ó, Deus falou para ele, ó, sai da tua terra, sai aí do teu espaço, vai lá, né, se esvazia da sua divindade, vai lá, né, vive com os homens lá, prega o Evangelho, vai para a cruz, morra na cruz, seja sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, e torna esse espírito, que é a bênção de Abraão. Isso está em Gálatas 3,14. Oh, Senhor Jesus, e hoje, irmãos, nós temos um espírito. Amém. Aleluia. Então, hoje nós podemos pregar o Evangelho. Oh, Senhor Jesus, e é isso, irmãos, que o Senhor tem dado para nós. Do seu espírito, da sua palavra, do seu conhecimento, para nós pregarmos o Evangelho. Amém. Amém. Amém! Jesus é o Senhor!